Será que mesmo com todo esse ruído político, todo esse caos recente que a gente vê com a Petrobras, ainda assim dá para comprar as ações da empresa? Tem analistas achando que sim e com até boas justificativas. Além disso, as Casas Bahia que reportaram resultado recentemente mostraram um prejuízo bilionário no quarto tri de 2023 e no pregão de hoje, assim como ontem, a gente viu um Ibovespa que fechou praticamente no 0x0, teve poucas oscilações, mas isso não é sinônimo de que a gente não tenha notícias, afinal de contas, o radar de corporativo de hoje está cheio e eu conto muito mais sobre ele logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas do Suno Notícias, boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos, já peço para você deixar o like aqui embaixo, e também quem for novo, por aqui não esquece de se inscrever aqui no canal, nos botões que estão aqui embaixo, deixa boa noite aí no chat, quem está entrando aí logo nesses primeiros minutinhos, hoje que como eu falei para vocês, dia de Ibov praticamente no 0x0, igual ontem, mas a gente ainda teve grandes destaques, inclusive a gente teve um destaque muito negativo dentre as principais movers, mas nesse balanço aí dos freios e contrapesos da bolsa, o Ibov acabou fechando novamente praticamente no 0x0. Hoje o Ibovespa fechou aos 126.863 pontos, o que representa uma queda de 0,05%, ou seja, hoje o Ibovespa caiu menos do que 0,1%. Apesar disso, foi um dia, como eu falei, que teve notícias muito negativas para algumas das principais companhias do índice. Inclusive, como vocês podem ver aqui no mapa dos ativos do Status Invest, que já está na tela para vocês, a gente viu uma queda bem relevante de Vale ali, com uma queda de 1,5%, mas que a gente sabe que para uma companhia do tamanho da Vale, né, que tem todo esse valor de mercado, é uma queda a ser considerada, né? Qualquer queda ali de 1,5%, 2,5%, o mercado já fica um pouco mais de olho, principalmente no caso de hoje, que a gente está falando sobre uma queda que está associada a um fundamento da companhia, porque a gente viu uma queda drástica no minério de ferro lá na China. A gente sabe que as companhias de commodities tendem a acompanhar bastante a cotação da commodity que elas trabalham, né? Então, a gente vê as ações da Petrobras eventualmente refletindo ali as cotações do petróleo Brent, e acontece aqui exatamente a mesma coisa com o minério de ferro. Lá em Dalian, o minério caiu 3,7%, quando a gente olha para a Bolsa de Singapura, caiu 4,3%. E aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu que provocou essa queda tão drástica aí no preço do minério? Basicamente, elas fecharam no vermelho com essa queda tão drástica por conta ainda desse sentimento ali de aversão ao risco, já que a gente tem indicadores ali bem desfavoráveis para a China, que a gente sabe que é o principal consumidor, né, o setor siderúrgico da China, ele segue com indicadores negativos. Esse cenário todo mostra um consumo de aço downstream que é um pouco abaixo das projeções, e nesse cenário todo, obviamente, a cotação do minério de ferro, né, ela apresenta retrações, ela cai, e foi o que a gente viu hoje, tanto na Bolsa de Singapura quanto em Dalian, essas que são as principais bolsas quando a gente está olhando essa commodity. E a gente ver aqui também que a Petrobras apresentou um leve recuo hoje, né, de 1,15%, tanto nas preferenciais quanto nas ordinárias. Os bancos operaram no campo positivo, destaco aqui Localiza, que avançou 3,5%, é uma alta bem expressiva, e além disso a gente viu um dia até que misto para as movers, mas majoritariamente positivo. O que pesou mesmo foi essa notícia da Vale, notícia não, nessa oscilação aí no preço da commodity lá em Dalian, que pesou para a Vale, fez com que a companhia apresentasse essa queda de 1,5% e fechasse com que novamente o índice ficasse levemente aí no vermelho, né? um pouquinho com a pontuação um pouquinho menor do que ele abriu. Quando a gente olha para as maiores variações, a gente vê que Minerva foi a maior queda da bolsa no fechamento de hoje, né? Hoje no dia 26 de março, a gente vê que os papéis BEEF3 aí, né? BEEF3 aí, né? Caíram 9,8%, foi a maior queda do Ibovespa. E eu também destaco aqui Casas Bahia, que fechou em queda de 5,8%, mas ao longo do pregão, principalmente durante a abertura, estava caindo cerca de 10%. Isso em grande parte por conta do balanço trimestral que foi divulgado ainda ontem, né? A gente não conseguiu trazer para vocês na live porque ele saiu bem tarde, mas ele mostrou um prejuízo ali na casa dos bilhões, né? Mostrou ali cerca de R$1 bilhão de prejuízo. Obviamente que nesse cenário o mercado puniu bastante os papéis da companhia, afinal de contas, afinal de contas foram dados ali que ficaram bem aquém do, até do que o consenso Bloomberg esperava, mesmo que os analistas já tinham projeções ali que né, já olhavam um ambiente difícil para a companhia no quarto tri de 2023, já esperavam que as coisas fossem difíceis, mas elas vieram ainda pior do que esperado. Inclusive, eu comento mais com vocês sobre o resultado do quarto tri da Casas Bahia logo menos. Antes disso, a gente tem que falar sobre Petrobras, porque a gente sabe que é uma das companhias mais relevantes da Bolsa e que também tem atraído bastante atenção desde que ela reportou o seu último resultado, não pagou aqueles dividendos extraordinários que a gente sabe que chamaram bastante atenção no mercado. E hoje a gente viu um relatório em específico de uma casa aqui que chamou muito atenção. Apesar disso, não mexeu tanto com o papel, as ações até caíram um pouco. Vale lembrar que eles estão aqui falando sobre o petróleo, e antes disso, antes que eu me esqueça, né, eu tenho que destacar aqui as cotações também de hoje, né, do saldo do pregão dessa terça, porque lá nas bolsas internacionais a gente ainda viu todas, tal como ontem, né, hoje o cenário de bolsa, de índices, né, tanto aqui quanto lá fora, foi bem parecido com ontem. A gente também viu quedas pequenas lá em Wall Street, né, 0,08% no caso do Dow Jones, S&P caiu 0,2%, Nasdaq caiu 0,4%. Para as commodities, como eu já falei aqui para vocês, minério despencou, caiu 3,7% lá em Dalian, para um patamar de US$112 a tonelada. Quando a gente olha para o petróleo Brent, uma queda de 0,9% a US$85,95, ainda beirando o patamar de US$86 o barril. E o câmbio, né, a gente viu um dólar subindo 0,2% nessa terça, fechando, portanto, aos R$4,98, um pouquinho mais próximo aí do patamar de R$5. E agora sim, a gente pode falar de Petrobras, né, sobre esse relatório aí que saiu da companhia, e eu também já peço para você deixar o seu boa noite aqui no chat. Obrigadão para todo mundo que entrou nesses últimos minutinhos. Um abraço especial para o Leonardo, que está assistindo a gente lá de Camaçari, Bahia. Obrigadão aí para todo mundo que está entrando. E eu destaco aqui, então, agora eu vou falar sobre Petro, porque essa notícia aqui que está na tela é uma notícia que chama bastante atenção, porque ela tem a ver com um relatório que fala justamente, né, sobre a pedra no sapato da Petrobras nesses últimos tempos, que foi esse receio sobre o não pagamento de dividendos extraordinários. A gente viu que eles não falaram nada sobre esse tema quando eles divulgaram o balanço, isso assustou o mercado. Desde então, as ações têm caído bastante. Diga-se de passagem, quando a gente olha para o year to date da Petrobras, né, ou seja, quanto que ela está subindo desde o começo do ano, ou caindo, né, qual que é a oscilação, ela já virou para o vermelho. Até então, ela estava com saldo positivo, mas recentemente ela virou para o vermelho. Para falar os dados com precisão aqui para vocês, né, as ações estão caindo 4% nesse ano de 2024, ou seja, hoje os papéis fecharam num patamar de preço 4% menor em relação ao primeiro pregão desse ano. E apesar disso, né, que tem sido muito motivado, inclusive, por ruídos políticos, né, por possibilidade de interferência do governo, tem aquela questão, né, dos dividendos, de para onde que vai esse dinheiro, que o mercado está bem cauteloso. Apesar disso, tem analista que acha que ainda vale a pena investir na Petrobras. É o caso, inclusive, do BTG Pactual, que é quem emitiu esse relatório que eu estou citando aqui. Nesse parecer recente, eles reiteraram o otimismo, apesar desses ruídos, inclusive firmaram ali um preço-alvo de US$19 por ADR, ali, né, que são aqueles papéis que são negociados na Bolsa de Nova York, e eles chamaram atenção para o fato de que a gente tem vivido tensões geopolíticas no Oriente Médio, ataques às refinarias russas e também indicadores dos Estados Unidos que também afetaram o preço da commodity. Tudo isso fez com que o preço do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, subisse bastante nas últimas semanas. Só em março ele está subindo cerca de 5% e, salvo engano, está registrando ali de 15% a 20% de alta no acumulado desse ano. Como eu falei para vocês um pouquinho mais cedo aqui na live, está tocando o patamar de US$86 o barril. E nesse cenário, o BTG segue muito otimista. Eles acreditam que esse preço do petróleo é um preço que é saudável para a Petrobras. Embora eles não descartem a possibilidade de ruído político, inclusive eles citam naquela questão sobre política de preços, que eles ainda têm tem receio ali de que isso possa afetar a companhia, eles destacam que eles ainda enxergam a Petrobras como uma companhia melhor do que os seus pares, né, quando o assunto são petroleiras. Ou seja, eles estão colocando aqui que a Petrobras é uma companhia melhor para você surfar essa alta do petróleo do que outras petroleiras júniores, né, como o caso da PetroRecôncavo, a Prio, várias outras companhias. Eles apontam que, em vez de apostar nesses dividendos extraordinários, esse otimismo aí também tem a ver com o fato de que a companhia tem muita folga aí para surpreender positivamente o mercado por conta dos seus números. Eles destacam aqui que a companhia está desalavancada, né, que tem um fluxo de caixa saudável e que o mercado tem expectativas bem conservadoras. Isso pode fazer com que a Petrobras descolhe bastante das projeções e as ações subam bastante. E além disso, além de todo esse cenário sobre os dividendos, eles chamam a atenção para o fato de que eles projetam ali entre 13% e 14% de dividend yield para a Petrobras, né? Mais ou menos o que a companhia que eles estão esperando para a companhia nesse ano. Isso, essas projeções, assim como da média do mercado, consideram ali um petróleo Brent ali na casa dos 75 dólares. E como eu acabei de falar para vocês, a gente está vendo o petróleo Brent a 86. Então, isso daria folga para a Petrobras pagar mais dividendos, mesmo que ela não pague esses dividendos extraordinários que ofuscaram bastante a companhia, que chamaram bastante a atenção do mercado e que tem, inclusive, sido o catalisador ali para as ações terem caído tanto nas últimas semanas. Eles destacam também dados operacionais bem relevantes e o guidance da companhia, que são que eles consideram que são pontos fortes, aí, pontos de otimismo aí para a companhia, ainda que a gente tenha esses ruídos políticos e ainda que a gente tenha essa questão toda dos dividendos extraordinários. Vale lembrar que essa aqui é uma tese dentre várias, tem casas que têm visões muito diferentes, inclusive a gente viu um relatório ainda nessa semana do Goldman Sachs, que estava falando mal praticamente de todas as companhias estatais, né? O Goldman Sachs falou que desde a pandemia as ações de estatais aí subiram mais do que a média, né? Mais do que os seus pares privados, e agora, nesse cenário que a gente está hoje, que o Fed está cortando juros, eles têm uma visão bem negativa para as estatais, inclusive não só para a Petrobras, como para Banco do Brasil, como para a Sabesp, CEMIG e outras companhias. Então, como eu falei para vocês, vai lembrar que essa tese aqui que eu acabei de ler para vocês, ela é uma dentre várias, então vale a pena estudar bastante, ficar de bastante no olho do case, especialmente porque no momento que a gente está vivendo, a gente vê os papéis oscilando muito por conta dessa questão dos ruídos políticos, né? A gente tem visto isso tudo afetar muito os papéis da companhia. E antes de passar para a próxima notícia, eu deixo um salve aí, o meu muito obrigado aí para todo mundo que está entrando no chat nos últimos minutos. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Faço aquele apelo novamente para você deixar o seu like aqui embaixo também, para quem for novo, para quem não se inscrever, aliás, perdão, se inscrever no canal, não se esquecer de se inscrever aqui no canal. E eu tenho que passar ainda as próximas notícias, porque eu não posso deixar de falar de Casas Bahia, que, como eu falei para vocês, reportou um prejuízo simplesmente bilionário recentemente. Como eu falei, não deu para a gente trazer na live de ontem, porque a gente viu isso aqui sair meio tarde o balanço, mas a gente traz hoje para vocês e também traz o que rolou com a companhia, porque, como eu falei para vocês, papéis caíram ali, chegaram a cair 10% na abertura de hoje. Basicamente, o que aconteceu foi que a Casas Bahia registrou um prejuízo contábil de aproximadamente R$1 bilhão no acumulado do quarto trimestre de 2023, que é para quando esse balanço que foi reportado ontem faz jus. Esse resultado, ele mostra simplesmente um aumento de 513% no prejuízo da companhia, ou seja, multiplicou mais do que 6 vezes, né, o prejuízo líquido das Casas Bahia. E além disso, descolou bastante das projeções do consenso. Eu sempre chamo a atenção aqui para todos vocês que é importante não olhar só o comparativo da base anual, mas também como é que estavam as expectativas do mercado. E a projeção do consenso Bloomberg era de R$424 milhões de prejuízo, ou seja, a Casas Bahia reportou um prejuízo de mais do que o dobro do que o consenso esperava, né? Mesmo algumas casas individualmente, né, o BTG Pactual, por exemplo, estava um pouco mais pessimista, projetava ali R$598 milhões de prejuízo. Então a gente viu que a Casas Bahia descolou bastante negativamente, né, descolou para baixo das expectativas do mercado. E vale lembrar aqui que eles destacaram aqui, né, que justificaram, né, durante esse no seu release de resultados, né, que o resultado negativo ele se deu sobretudo em razão da diminuição anual do lucro bruto. E outro fator que pesou aqui foi o aumento das despesas e também um pior resultado financeiro. Vai lembrar que o EBITDA ajustado contábil ficou ali em R$163 milhões, ele encolheu cerca de 74% em relação à igual etapa do ano anterior. E hoje, olhando para esses resultados, vários analistas ali colocaram ali pareceres bem negativos. Teve alguma casa ou outra que foi um pouco mais otimista, mas a grande maioria destacou resultados fracos para a companhia, né? Foi o caso da XP, por exemplo, né, que pontuou que viu os resultados aí da Casa Bahia como resultados muito fracos, inclusive destacaram aqui a fraca conjuntura macroeconômica e também as bases de comparações difíceis, porque o quarto tri de 2022 ele foi um pouco fora da curva. Isso tudo afetou bastante a receita líquida consolidada, e isso enquanto essas iniciativas de reestruturação também prejudicam a rentabilidade da companhia. A gente sabe que eles mudaram a gestão, né, faz alguns meses que eles trocaram o CEO da Casa Bahia, então todas essas mudanças internas também prejudicam a rentabilidade da companhia. E num relatório também, o BB Investimentos também considerou fraco aí os resultados da Casa Bahia, destacou que as projeções para o trimestre já contemplavam ali um período desafiador, mas mesmo assim eles surpreenderam para baixo. Inclusive, eles destacaram aqui que entendem que a companhia ela segue vivendo um momento delicado na operação e ela busca ali o reequilíbrio dos canais de venda, priorizar a rentabilidade e redução de investimentos e também um reforço na estrutura de capital. Aqui a gente sabe que é aquele momento de tentar virar o jogo, que é, via de regra, um momento muito difícil. E além disso, né, eu destaco aqui o contraponto, aqui, né, porque teve, como eu falei, teve gente que viu os resultados até aqui. Bom, os analistas do Safra pontuaram aqui pontos positivos, incluindo um EBITDA que veio um pouco acima do esperado, e a Genial Investimentos avaliou, né, que apesar da margem bruta ter surpreendido positivamente, o EBIT, as despesas financeiras e o lucro líquido se consolidaram bem aquém das suas expectativas, né? Ou seja, mesmo que a margem bruta tenha surpreendido, que é um ponto positivo aqui citado pela casa, as últimas linhas do balanço ainda seguem poluídas. Então esse é o saldo das Casas Bahia. Como eu falei para vocês, foi a segunda maior queda do Ibovespa no pregão de hoje, caiu ali pouco mais de 5%, chegou a abrir caindo 10%, com esse resultado que mostrou últimas linhas bem positivas, né? O que a gente chama de bottom line, né? Que é aquelas últimas linhas ali de, né, de lucro, de EBITDA, aquele finalzinho ali do balanço que mostra de fato qual foi o resultado da companhia no período. E por falar em companhia que está em algumas dificuldades, está relativamente em maus lençóis, está tentando virar o jogo, eu tenho que dar uma breve notícia aqui sobre a Oi, que recentemente anunciou nada mais, nada menos do que um grupamento de ações. Durante uma assembleia ali com credores, essa companhia telefônica anunciou por meio de um comunicado ao mercado que ela planeja realizar leilões de ações na B3 para executar um novo grupamento dos seus papéis. Vai lembrar que na segunda eles tentaram fazer assembleia, né, mas ela foi adiada várias vezes ao longo do dia, até ela ter sido determinada que retornaria apenas nessa terça, né, ou seja, hoje, dia 26 de março. E nesse cenário, né, eles decidiram aí por fazer esses leilões e um sucessivo grupamento de ações. Isso enquanto eles tentam ali negociar a aprovação do seu plano de recuperação judicial, que a gente sabe que a Oi está na sua segunda recuperação judicial, e eles anunciaram ali novos planos para os seus ativos. E vale lembrar também que o stay period, né, que é aquele período de proteção telefônica, aquele período de proteção da empresa telefônica contra as execuções por dívidas, né, de dívidas, ele também foi estendido até hoje por conta desse adiamento aí da Assembleia Geral com credores. Esse leilão, né, que eles anunciaram, né, eles citaram aqui que eles pretendem vender um total de 12.225 ações ordinárias e 535 ações preferenciais até que a oferta seja totalmente preenchida. Esses leilões estão programados para acontecer durante até 5 sessões de negociações consecutivas, que vão começar já amanhã, já na quarta-feira, dia 27 de março. E essa medida, como foi para vocês, ela está sendo tomada devido às exigências regulatórias da Bolsa de Valores brasileiras. Isso porque a gente sabe que tem aquela regra de que as ações não podem ficar com um preço abaixo de R$1, né? Então a gente sabe que tem um prazo, né? As companhias não podem ficar com 30 pregões consecutivos com as ações abaixo de R$1. A Oi terminaria, né, esse prazo de 30 pregões agora, no finalzinho desse mesmo dia 30 de abril, e com isso ela precisaria tomar alguma medida. E obviamente, via de regra, a medida é sempre essa, né, de grupamento de ações para você fazer o valor nominal subir. Então, essas são as novidades aí de Oi BR3, essa companhia que a gente sabe que tem chamado bastante atenção no mercado por conta de estar na sua segunda recuperação judicial. E brigadão aí pelos comentários, vi que tem bastante gente hoje, assim como eu gosto, discutindo tese, né, o pessoal gostando aqui bastante de Petrobras, o pessoal falando que inclusive com até 10% de yield o pessoal está confortável. Vale lembrar que Petrobras atualmente, né, com base nos últimos 12 meses, paga ali cerca de 20% de dividend yield, né? Ou seja, 20% do preço de hoje das ações retornou para o bolso dos acionistas no acumulado dos últimos 12 meses. Lembro todos vocês que esse indicador do dividend yield, ele é um retrovisor, né? Ele olha para o passado, para os dividendos pagos nos últimos 12 meses, e eles, obviamente, assim como a rentabilidade, né, não são a garantia de que isso vai se repetir no futuro. E agora eu tenho que falar de uma empresa que aparece, na verdade, bem pouco aqui na live, se não me engano, talvez seja a primeira vez que eu estou falando dela por aqui, porque é uma empresa que geralmente chama um pouco menos a atenção dos investidores, mas que eu tenho que citar aqui, porque ela acabou de anunciar um acordo ali de cifras bilionárias, e eu estou falando dela, da Rumo, que acabou de fechar um acordo para construir um novo terminal no Porto de Santos. Eles fecharam um acordo com a DP World, né, com a Dubai Ports World, para a construção ali de um novo terminal de grãos e fertilizantes no Porto de Santos. O investimento para isso aqui vai ser de 2,5 bilhões de reais, 2,5 bilhões de reais. E esse acordo ocorre ali após mais de 3 anos de estudos para isso aqui ser viabilizado, e esse projeto prevê que o novo terminal ele vai ter uma capacidade para movimentar, né, 9 milhões de toneladas de grãos e 3,5 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano. A expectativa é de que essa operação toda, né, que esse terminal, ele comece no ano de 2027, ou seja, daqui pouco mais de 2 anos. E conforme um fato relevante, né, o acordo com a DP World prevê ali 30 anos de operação, por meio do qual a DP World vai ficar responsável pelas operações e os serviços portuários e disponibilizará parte da sua área autorizada para o novo terminal da Rumo. O início da construção está condicionado ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo toda aquela questão de licenciamento, aprovações legais e regulatórias. E a oferta da capacidade adicional desse terminal, ela deve reforçar ali o protagonismo do Porto de Santos como o principal corredor logístico para a movimentação de commodities agrícolas. Então essas são as novidades aí para Rumo. E antes de chegar naqueles momentos finais aqui da live que eu falo sobre o que está na agenda do dia de amanhã e também sobre o que tem na agenda de hoje, porque hoje a gente finalmente teve boletim Focus nessa semana, eu faço uma pequena chamada aqui que eu gravei recentemente esse vídeo aqui, ó, que está aqui na tela de vocês, com o nosso querido Thiago Reis, nosso big boss aqui da Suno, o fundador e chairman aqui da casa. A gente gravou sobre o Banco do Brasil e ele deu algumas respostas sobre o que ele acha sobre a companhia, se ele acha que os dividendos estão em risco aí por conta dessas questões do agronegócio, se ele acha que o payout vai subir mais do que já subiu ali, né, que subiu para 45%, e também como todas essas quebras de safra que a gente tem visto no agronegócio no começo desse ano, ela tem se comportado. A gente vai fechar a live em alguns minutinhos. Assim que eu fechar a live, eu vou deixar aqui num comentário fixado aqui no YouTube o link desse vídeo para vocês verem as respostas do Thiago Reis sobre esse cenário, sobre o que ele está achando sobre o Banco do Brasil, se ainda vale a pena comprar, o que ele acha dos dividendos e tudo mais. E agora sim, a gente pode falar aqui dos indicadores, no momento que a gente fala aqui sobre o que rolou hoje e também quais indicadores que vão ser divulgados amanhã. Relembro todos vocês que hoje a gente teve alguns indicadores relevantes, a gente teve inclusive a IPCA 15, teve ata do Copom e também teve divulgação do Boletim Focus, como eu falei para vocês, que geralmente são as segundas, mas ultimamente tem atrasado, aí o Banco Central está publicando sempre as terças. O caso do IPCA 15, a gente viu ele ficando ali em 0,36% em março e ficou ali 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro, né, que foi de 0,78%. Se a gente olhar para os últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 4,14%, que é levemente abaixo dos 4,49% vistos nos 12 meses anteriores. Ou seja, nos últimos 12 meses o IPCA 15 subiu 4,14%, nos 12 meses anteriores a esses 12 meses aqui foi 4,49%. E olhando para os outros indicadores, eu já vou mostrar o Focus aqui para vocês na tela, mas a gente também viu ata do Copom sendo divulgada hoje pela manhã, ela que deu um pouco mais de detalhes aqui sobre a decisão de política monetária da semana passada, né, que foi aquela decisão de cortar os juros, né, de passar a tesourinha na taxa Selic, né, reduziu de 11,25 para 10,25. 0,75% os juros. E o comentário, né, a ata do Copom, né, aquele documento bem técnico, ele destacou ali que essas maiores incertezas que a gente está tendo no cenário, elas levaram o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, a não querer se comprometer com um ritmo de corte de juros de 0,5% nas próximas reuniões. Vale lembrar que meio que o mercado todo está esperando que o ritmo de corte de juros ele siga sendo ali de 0,5%, mas o Banco Central, inclusive como o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da casa, comentou com a gente na live, ele tende a ser... tende a continuar, mas o Banco Central não quer se comprometer, não quer ficar de mãos atadas ali, se comprometer com esse ritmo de cortes, porque vai que acontece alguma coisa que obriga eles a reduzirem esse ritmo e começar a cortar 0,25. Então esse foi o resumo aí do que a gente viu na ata do Copom. E sobre o Focus, eu coloco aqui na tela para vocês o que a gente viu hoje. Essas aqui são as principais projeções do mercado financeiro. Como está aqui na tela para vocês, a gente viu as projeções do IPCA, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, serem alteradas, e a gente também viu uma pequena alteração na projeção do PIB para esse ano. Para 2024, o mercado espera um IPCA, né, um indicador oficial de inflação de 3,75%, que é menor do que os 3,79% que a gente viu na semana anterior. E para o PIB, a projeção cresceu de 1,8% na semana anterior para uma projeção de 1,85% nessa semana. As projeções de câmbio e Selic seguem iguais. O mercado projeta um dólar a R$ 4,95 nesse ano de 2024 e uma taxa básica de juros, uma Selic, de 9%. Para o ano que vem, a única alteração aqui foi na projeção do IPCA, que passou de 3,52% para 3,51%, e as demais projeções seguem iguais. 2% de PIB, dólar a R$ 5,00 e uma Selic de 8,5% ao final do ano de 2025. Enfim, esses são os principais indicadores de hoje, dessa terça-feira. Hoje que a gente, como eu falei para vocês, teve uma agenda um pouco mais badalada, né? Teve bastante coisa sendo divulgada. E amanhã a gente ainda tem mais indicadores por vir. Inclusive, a gente tem 4 aí que vale a pena você ficar de olho. Primeiro deles é o IGPM, que sai divulgado ali às 8 horas da manhã. Às 8h30 a gente tem a divulgação dos dados orçamentários, né, de balanço orçamentário e tudo mais. 9h30 da manhã tem a divulgação do CAGED, né, dos dados de desemprego. E às 11h30 da manhã tem a divulgação dos dados dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que a depender de como virem, podem mexer aí com a cotação do petróleo Brent e eventualmente até mesmo com as ações da Petrobras, que a gente sabe que refletem bastante aí os preços da commodity. E com isso, com esses 27 minutinhos de live, com esse noticiário corporativo aí pouco mais badalado e com bastante indicador aí que foi divulgado hoje e também que tem para amanhã, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Peço novamente para vocês deixarem o like aqui embaixo e também, quem for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal do Suno Notícias. Se eventualmente você perder a live aqui, não tem problema, é só você assistir ela depois, ela fica salva aqui no nosso YouTube, então não precisa se preocupar, mas a gente sempre pede para vocês ficarem aqui no nosso horário marcado aqui das 19 horas para você interagir com a gente no chat. Inclusive, se você tem dúvidas, sugestões, feedbacks, deixa no chat quem está assistindo ao vivo, e se você assistiu depois, deixa nos comentários aqui do vídeo. Também dá para acompanhar a gente no Spotify ou no Apple Podcasts. A gente está presente nas principais plataformas de áudio, inclusive nesse mesmo formato aqui de vídeo, você consegue me ver o mapa dos ativos aqui que eu mostro e tudo mais nessas plataformas. É isso, muito obrigado a todos vocês, um abraço, boa noite, bons negócios e tchau, tchau.